Bem-vindos a mais um episódio do podcast Ei Ma, eu sou Egberto Martins.
E eu sou Leonardo Jorge. Buscaremos com esse podcast tratar de assuntos gerais, relevantes à cidade de Nova Rússia, Ceará.
A população para a população.
Hoje, trazemos em nosso episódio, o Ouro Branco.
Até onde eu sei, Nova Russas não tem mina de ouro e nem de paládio, né? Que são os dois minerais que constituem o ouro branco. Então, o que nós falaremos, é claro, do algodão.
Bem, Gilberto, trazendo assim um aspecto bem geral do algodão, de maneira botânica, né? O algodão, ele pertence à família Malvácea, ele é do gênero Gossypium, certo? E os dois algodões que são mais utilizados para a produção é o Gossypium resistum L, 95% da produção mundial, e o Gossypium barbadense, que é 5% da produção. E fazendo um paralelo já, nós temos, em relação ao porte, nós temos o herbáceo e o arbóreo. O herbáceo é aquele algodão que é anual e o arbóreo é o perene, né? E, no caso, o arbóreo, um exemplo bastante aqui que foi difundido em nossa região, que é o algodão mocó. Ele tem um ciclo de 165 a 180 dias. E os produtos que podem ser tirados do algodão é a pluma, o caroço, o linter e a fibrilha, certo? Então, é bastante interessante essa questão do algodão, principalmente na questão de utilizar os produtos dele, né? Aqui no nosso município, o Gilberto pode até trazer melhor essa informação, eles utilizavam bastante a questão de utilizar o capulho, né? A fibra do algodão, né?
Falando um pouco da história do algodão, vamos dar aquela velha pincelada, né? Mundo, país, estado e terminando no nosso município, que é o objetivo do nosso podcast. Então vamos lá. Os índios, né? Na época do Brasil Colônia, os índios já cultivavam o algodão aqui. Quando em 1500 a gente foi descoberto e tal, 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 lá por 1522, os portugueses começaram a já trazer gente para ficar aqui. No nosso território brasileiro, certo? É importante levar em consideração, agora na nossa escalada do algodão, para a gente entender por que ele era considerado ouro branco ao longo do tempo, é que é o seguinte, primeira coisa importante sobre a força do algodão. No início do século XIX, existiam os nimbós. O que eram os nimbós? Era o fio de algodão ou o enrolado de algodão, ele servia como uma moeda de troca. Ele chegou a ter uma expressão tão grande que ele era aceitado como se fosse dinheiro nessa época. Ele veio cair em desuso, por ali que eu já falei, no início do século XIX, certo? No final do século VIII, a gente teve um aumento da produção de algodão aqui no Brasil, certo? Principalmente ali na Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, Maranhão e no nosso estado, Ceará. Esse aumento de produção foi devido à independência dos Estados Unidos, que aconteceu ali em 1775 até 1781, a Revolução Industrial Inglesa, a qual eles começaram a ter mais empresas têxteis, precisavam de mais material, matéria-prima, né, para poder produzir os seus coisas. A expansão da cotinocultura, que é a plantação do algodão, ela foi fundamental para poder separar o nosso estado de Pernambuco. Isso aconteceu em 1799. Ideia interessante essa, que um exemplo, o Ceará era dependente de Pernambuco, né? Tanto comercialmente como por leis e tudo mais. O que é que acontece? Como o estado do Ceará começou a produzir muito algodão, todo o estado do Ceará queria se desvincular de Pernambuco. E cidades como Icó e Aracati não queriam esses desvínculos porque eles eram o interposto comercial. Era onde eles recebiam todo o produto que saía do Ceará para ir para Pernambuco. Certo? Passava por eles faziam, aumentavam o seu preço e de lá mandavam para Pernambuco, porque era a rota comercial do algodão, principalmente de início, foi uma cidade que mais se desenvolveu. Para ter interessante isso, que mesmo se desvinculando, depois de 1699, por causa do algodão, para a gente já ter uma noção da força do algodão, o que acontece? Pernambuco ainda manteve uma influência comercial e política sobre o estado do Ceará, até 1810, para a gente ter noção, a cada 9 navios de algodão que saía daqui do estado do Ceará, 5 ia para Recife, né, no Pernambuco. Ali por 1820, a gente tem uma primeira queda do algodão, né, na produção brasileira geral. Nosso estado não foi diferente, porque a gente teve a nossa independência brasileira. Os Estados Unidos voltou a produzir algodão como maior concorrente e maior fornecedor ali da Europa, né, e também começou as pragas, né, aqui. Falando já num contextozinho geral ainda desse Brasil colônia, nossa terra era uma terra virgem. Certo? Muito espaço. O nosso clima aqui no Ceará se dava muito bem para a cultura do algodão. O Leonardo vai falar mais sobre isso aí. Porque tinha épocas, fora as épocas de seca, eram bem definidos, né? O período de chuva, quando tinha. Então, o capucho de algodão, ele não se dá muito bem com a água, né? Então, isso favorecia muito essa produção do algodão para a gente.
Só chamar a atenção a respeito assim, das características que se davam nesse tempo que o Brasil era uma potência, até hoje ele é uma potência na produção do algodão, né? Que se caracterizava no geral por sua monocultura, ou seja, o pessoal na maioria só produzia algodão, e a produção era voltada quase que totalmente para o mercado internacional, né? Sobretudo a Inglaterra, como Egberto trouxe a questão da guerra, né? De separação dos Estados Unidos da Inglaterra, teve muita relação com isso. Os Estados Unidos eram um grande produtor também de algodão. E também a utilização, principalmente, da mão de obra escrava africana nas fazendas produtoras, né? E o cultivo nos latifúndios, né? Ou seja, em grandes propriedades rurais.
Interessante lembrar que aqui no estado do Ceará, um exemplo, eles utilizaram os negros para produzir, né, o algodão. Só que pro latifundiário não era interessante aquilo ali, cara. Porque como a cultura do algodão era bem definida, como o Leonardo falou aí atrás, o escravo ele ficava 5 meses sem fazer nada, 5 meses ocioso, cara. Entendeu? Claro que toda essa história de característica do nosso estado, de clima, situação financeira e tal, a gente pode, e em relação à escravidão, a gente pode deixar para um outro episódio, né? Eu só trouxe esse quesito aí porque está no livro. Um dos nossos livros de consulta foi História do Ceará, de Ayrton de Farias. A gente vai deixar aí a descriçãozinha aí no final, no nosso podcast. Então, vamos lá, continuando um pouquinho da história. De 1820, que teve a nossa retração, né, na produção. O que a gente tem que entender é o seguinte: ali, chegando no Brasil Império, em 1845, o nosso estado do Ceará, a gente teve um benefício muito forte. O estado passou 30 anos sem seca, entendeu? Então, nesses 30 anos sem seca, por intermédio das secas também e tudo, porque assim, ó, é bem lógico: o algodão ele caiu de produtividade em épocas de seca ou com pragas, né? A gente citou aqui as situações que vinham ocorrendo, e também com os grandes comerciantes, né? Que seriam os outros países que estavam na jogada, né? Onde o nosso algodão perdia um pouco de força. Só com um exemplo, desde 1845, quando a gente pegou e passou esses 30 anos sem seca, o estado do Ceará, mano, se expandiu de uma forma que não tem ideia, né? Ele ampliou os ramos tradicionais da economia, né? E diversificou a agricultura e o extrativismo. Mas nessa época já produzindo café, borracha e açúcar e também a cera da carnaúba que servia para fazer vela, né? Então, além dali do porque o estado do Ceará no todo seu início, a gente era criador de gado e plantador de algodão, beleza? Que era o que dava lucro aqui no estado do Ceará. Então, tem até uma coisa que era um binômio do gado algodão, né, que plantava o algodão e depois botava o gado para comer lá e tal, que se deu muito certo ao longo do tempo. O que é que acontece? A gente teve um boom do algodão novamente em 1860, que foi quando teve a Guerra Civil nos Estados Unidos, né? Entre o Norte e o Sul lá. Então, os Estados Unidos saiu da jogada novamente e o Brasil entrou forte, meu irmão, exportando o algodão para a Europa ali, no caso. Tem um trechinho do livro aqui, História do Ceará, de Ayrton de Farias, que eu queria ler para vocês. Uma citação que está escrita aqui, que na verdade é do Girão, Raimundo Girão, de 1947, página 224. Fala o seguinte: De um ano para o outro, a província cobriu-se de algodoais, derribavam-se as matas seculares dos litorais às serras, das serras ao sertão. O agricultor, com o machado em uma das mãos e o facho noutra, deixava após si ruínas enegrecidas. Os homens descuidavam-se das mandiocas e dos legumes. As próprias mulheres abandonavam os teares pelo plantio do precioso arbusto. Era uma febre que a todos alucinava, a febre da ambição. Tudo isso, caros ouvintes, é para a gente ter uma noção de por que o algodão tinha esse apelido, né, de ouro branco. A importância do algodão, principalmente, que teve no nosso estado. E a gente vai chegar aqui mais no final fazendo a nossa análise sobre o município. Então, continuando um pouquinho da história. Como a gente falou, por causa de secas e pragas e tudo, em 1841, o café ele ganhou um poder exponencial, certo? Então, ele começou a ser muito exportado, principalmente nessas crises do algodão. A gente já tinha falado que em 1845, 30 anos sem seca, voltou forte o algodão e tal, mas o café, assim como o açúcar e a borracha, a gente teve aquela expressão ali por volta de 1840, por ali, nesse período, entre 40 e 45, certo? Então, o café ganhou uma força muito forte. Para ter noção, o café, nos anos de 1877 e 1878, ele superou as exportações de algodão do estado do Ceará, que era a principal cultura que todo mundo plantava, entendeu? Só que em 1890, os dois gêneros empatavam e em 98 o algodão voltou a ser superior ao café, beleza? Como a gente tinha falado, em 1845, a borracha de maniçoba de mangabeira, o açúcar já era cultivado aqui, né? Que era cana-de-açúcar para fazer cachaça, rapadura, açúcar e essas coisas, certo? Então, continuando um pouquinho da história aqui. Já em 1850, começou a se instalar as casas comerciais exportadoras e importadoras ali em Fortaleza, certo? Aumentando o comércio direto com a Europa, ali em Inglaterra e França, né? E abalando cada vez mais a tradicional intermediação ali mantida por Pernambuco. Porque a gente falou ali no passado, a gente se desvinculou, mas Pernambuco ainda tinha um poder muito forte sobre o estado do Ceará. Então os negocistas cearenses nessa época, eles ainda viajavam até Pernambuco para poder fazer, comprar coisas, mantimentos para poder abastecer suas lojas, né? E com, em 1850, quando Fortaleza começou a ter essas casas de comércio, eles importavam coisas da Europa e exportavam de lá diretamente seu algodão e seus produtos, né? Ficou tudo mais fácil, né? Em 1873, foi fundada a Estrada de Ferro de Baturité, certo? Então, foi a primeira linha férrea criada aqui no estado do Ceará. Em 1882, a gente tem a Estrada de Ferro de Sobral, que foi um ramal feito de Sobral a Camucim. Tem uma importância lógica nisso aí, porque nessa época, eu não sei se vocês lembram, o Porto de Camucim era o mais próximo que a gente tinha de Manaus, nesse quesito, né? Então, como tinha que exportar as coisas para os Estados Unidos, a borracha que era tirada dos seringais, assim, quando a gente teve aquela grande expansão também devido às secas, o nordestino, o cearense procurando trabalho e tudo, que foi ali para a área norte, né? A gente chegou ali no Acre, Amazônia e tudo, por causa dessas questões de seringais, fundando ali em 1882 a estação de Sobral, para poder escoar mais rapidamente a Camucim ali por via férrea. Em 1912 foi fundado aqui a Estação de Crateús, né, em 1910, aqui na nossa cidade, que foi inaugurada a linha férrea aqui, certo? E só em 1950, onde eles uniram essas duas linhas férreas. Essa linha férrea Sobral-Crateús era conhecida como Linha Norte. Quando a gente tratar sobre o algodão aqui dentro de Nova Russas, a gente vai ter esse espectro de como foi forte para o escoamento do algodão aqui na nossa região, certo? Continuando um pouquinho aqui da história, em 1877 a 79 teve uma seca muito pesada aqui no nosso estado do Ceará e teve uma depreciação do nosso algodão, certo? Também, claro, que os Estados Unidos já tinham saído da sua guerra civil e voltou a ser um forte exportador para a Europa. Em 1880, a gente, com essa dificuldade, né, da exportação para o exterior, a gente teve a criação da primeira fábrica têxtil em Fortaleza, né? Onde a gente utilizava o próprio algodão da gente, que tinha ficado encalhado aqui, por assim dizer, né? E onde eles começaram a fazer umas classes de materiais, de roupas, não tão refinadas para o consumo popular mesmo, né? E foi feito também em Sobral, Aracati e a própria Fortaleza, né? Que começaram a produzir essas empresas para fazer esses produtos. Em 1915, a gente tem a famosa seca do 15, né? Onde 41 mil cearenses emigraram no estado do Ceará, e nessa emigração 31 mil morreram. Assim, toda essa questão é a gente falando do algodão, da representatividade que ele teve no nosso país, né? No nosso estado, e a gente vai falar um pouco do nosso município, é para a gente entender que, com todos os altos e baixos, nós sempre fomos guerreiros, né? Foi uma situação muito difícil, nosso povo sofreu muito e continuamos lutando até hoje, assim, de certa forma.
É, só falar sobre essa questão das fábricas têxteis, né? Foi construído em todo o território brasileiro, com incentivo de benefícios fiscais, né? Pois, né, claro, além disso, o resultado da produção do algodão houveram melhorias de infraestrutura, né? Construção de pontes, estradas de ferro, né? Ocasionando desenvolvimento da cidade. E isso a gente tem esse panorama por aqui, né? Muitas pessoas dizem que Nauvoo se desenvolveu bem devido à passagem, né? Ter essa questão da estrada de ferro aqui. Então, você nota a importância da cultura, que era necessário melhorar o escoamento dela, né, para poder se tornar algo bastante sustentável para a economia do município e até mesmo para a economia do país, né?
Léo, fala um pouquinho aí das espécies do algodão aí.
Bem, eu vou falar primeiro um pouquinho da questão da origem da palavra algodão, vem do árabe, né? Al-kuntum, o cotton, né? Isso que é cotonicultura, né? E uma curiosidade, o algodão é da mesma família do cacau, do hibisco e do quiabo. O algodão já começou a ser utilizado no Brasil pelos índios, né? Então, hoje no mundo existe mais de 50 espécies do gênero Gossypium, né? Que é o gênero do algodão. Mas apenas quatro são cultivadas, certo? Como eu falei, as principais são a Gossypium hirsutum e a Gossypium barbadense. E dizem que ela se originou de um descendente do continente africano, certo? A domesticação do algodão ocorreu há mais de 4 mil anos atrás, no sul da Arábia, onde a raça acerifólio surgiu. Então, foi daí, segundo os estudos, que teve a origem do algodão. E o Brasil também é centro de origem de uma espécie, que é a Gossypium mustelinum, que ela provavelmente entrou na complexa composição genética do algodoeiro arbóreo perene, denominado mocó, né? Que ele é singular aqui na região do Nordeste brasileiro. E a espécie Gossypium mustelinum chegou no passado a ser classificada como Gossypium caicoense, em homenagem ao município de Caicó, no Rio Grande do Norte, onde foi coletada uma dessas espécies lá, né? Uma dessas amostras. E também as serras da região aqui do Ceará, né? Então, ou seja, o nosso estado contribuindo, né, para diversos estudos. Sobre o algodão mocó, que é o que tem destaque, vai ter destaque aqui quando a gente começar a entrar na história do Nova Russas e também do Nordeste, né? Ele é com característico dele não ter linter, né? E chega até a se assemelhar a algum tipo da espécie, né? O simpo barbadense.
Abordando aqui agora a história da nossa cidade com o algodão, o que a gente vai tentar fazer é uma recriação histórica, porque buscamos algum documento de Nova Russas que falasse do algodão, a gente não encontrou nada a respeito. Então, a gente entrevistou pessoas acima de 65 anos sobre o algodão, como era na época deles aqui do plantio. E a gente tentou fazer. Se ficar com algumas falhas, pedimos desculpa de antemão. Se alguém tiver algum comentário, algum dado histórico, não se esqueça de deixar nas redes sociais para poder aumentar ainda esse conceito histórico que estamos tentando fazer aqui, porque foi só o que conseguimos, né? Então vamos lá. Nova Russas inicialmente era um distrito de Ipueiras. A gente vem ter nossa emancipação ali em 1922. Certo? Só que a gente foi rebaixado em 1931 e voltando a se emancipar novamente em 1933. Então, já tínhamos falado um pouquinho na história lá, que a Estrada Férrea foi inaugurada aqui em 1910, aqui na nossa região. O que acontece? Os anos de ouro de Nova Russas aconteceram ali de 30 para frente no algodão, certo? Porque dizem que os grandes latifundiários de Nova Rússia, como o senhor Hermenegildo Martins, o senhor Alfredo Gomes, eles eram as pessoas que recoletavam o algodão, plantavam seu algodão, recoletavam o algodão e eles faziam o transporte para a cidade e mandavam para fora. Assim, foi o primeiro, né, que aconteceu. O que acontece? A gente não tem muito dado, a gente não conseguiu recoletar muito dado desse período, né? Então, a gente tem só por base os grandes latifundiários, né? Que pegavam, recolhiam o algodão e vendiam, né? Esse processo final do algodão, certo? O algodão incluía todo mundo na época, sabe? Até o final da época do algodão aqui em Nova Russas envolvia toda a família. Em 1930, começou as rodagens em grande peso aqui no nosso estado. Então, a gente já tinha também um escoamento por estradas, né? Então, em 1945, que são dados assim, que a gente já tem mais fontes, a gente viu que o algodão já era enormemente produzido, certo? Em todo o âmbito do território de Nova Russas. A gente tinha também, para quem não sabe, o Ararendá era de Nova Russas, Ipaporanga era de Nova Russas, vinha se desvincular muito mais na frente, certo? Se emancipar muito mais na frente. Então, toda a família participava da produção do algodão, certo? Então, contaram para a gente que nesse período eles produziam muito algodão na região ali do Morro Agudo, certo? E em várias regiões. Difícil era estimar a produção da nossa região na época, porque como Nova Russas era onde passava a linha férrea, ele era um polo onde recoletava o algodão de várias regiões, né, pertencente aqui ao nosso polo, e daqui mandava tudo para Sobral, certo? Então era por região, né? Crateús era outra região, no caso. Então era difícil de estimar a quantidade produzida aqui de algodão. Mas as pessoas que viveram nessa época falam que se ganhava bem. E para a gente ter uma noção, né, que o tema é ouro branco, do valor do algodão, essas pessoas diziam que um quilo de algodão comprava um quilo de açúcar e ainda sobrava troco.
E o pessoal também até dizia, se tivesse sem dinheiro ou algo do tipo, era só ir apanhar algodão, né? Que apanhava algodão, ia para o centro da cidade e conseguia trocar por materiais, né? Como o Edberto já falou, a questão do açúcar. Teve gente que conseguia trocar até por bicicleta, né? Às vezes, algodão. Então você nota que foi algo que, como o Edberto falou muito bem no início, que envolvia a família, né, do agricultor, e também envolvia os terceiros, né, que quem era envolvido em algum processo era beneficiado.
Um senhor contou para a gente que nessa época funcionava mais ou menos assim. Mesmo as pessoas que não tinham terra, eles tinham condições de lucrar com algodão. Eles arrendavam, pagavam 20% da produção para o dono da terra, eles arrendavam a terra, e ainda pagavam trabalhadores para colher o algodão. Um exemplo, vamos supor, o Leonardo foi lá, arrendou uma terra, paga 20% total da produção para o dono da terra, ele colhia tudo que ele podia e ele ainda terceirizava o resto da colheita com outras pessoas e pagava essas pessoas. Ele falava que todo mundo lucrava. Então, com o passar do tempo, Nova Russas foi se modernizando e diz que a primeira algodoaria que chegou em Nova Russas foi a Casa Machado. A gente vê ela ali, ela fica do lado do Parque da Cidade, ali ainda tem ali os resquícios. Ainda diz que tinha uma linha do trem que chegava e ligava diretamente lá, sabe? Essa Casa Machado, ela já funcionava há 50 anos em Crateús, quando veio para Nova Russas, e ela chegou ali por meados de 1950. Abriu duas concorrentes, que era a Joaquim e o José Gonçalves Rosas, que ficava ali, pelo que contaram para a gente, próximo ao shopping center, né? Então, eram essas concorrentes que tinha na época. A pessoa plantava junto com milho, com feijão e tudo, dava uma boa lucratividade. Então, o tempo foi passando. Ali por volta de 1976, a algodoaria Gomes chegou em Nova Russas, que ela comprou essa Joaquim, né, que era uma das concorrentes, e era do pessoal lá de Tapajé, parece que disse que chegaram para esse Joaquim, compraram tudo dele e se estabeleceram em Nova Russas. e persistiram até o final do período do algodão aqui. As pessoas dizem, contaram para a gente também, que um diz que o algodão nunca perdeu a força, certo? Mesmo com todas as altas e baixas, mesmo aqui na nossa região de Nova Russas, um quilo de algodão nunca foi mais barato do que um quilo de açúcar, certo? Outros contam uma história que já pela década de 70, que 15 arrobas de algodão compravam uma bicicleta, entendeu? E tipo, uma bicicleta, se a gente for parar para tentar ter uma noção, a bicicleta naquela época era que nem uma moto hoje, né? E tem um dado interessante que eu queria trazer para vocês, que a gente encontrou aqui na biblioteca do IBGE, um dado de 1950. A gente vai deixar disponível para vocês aí nos links na descrição. Citação. Segundo revelou o Recenseamento Geral de 1950, no ramo da agricultura, pecuária e silvicultura, achavam-se concentrados 88,16% da população ativa, compreendendo os habitantes de 10 anos e mais. A safra agrícola do ano de 1955, conforme a estimativa do Departamento Estadual de Estatística, valia 21.267.000 cruzeiros, destacando-se os seguintes produtos: 90 mil arrobas de algodão arbóreo e herbáceo, que daria um total em cruzeiros de 10.200.000 cruzeiros, 60 mil sacos de 60 quilos de milho, que daria um total em cruzeiros de 5.700.000, 25 mil sacos de 60 quilos de feijão, que daria um valor em cruzeiros de 3.750.000, e 400 mil quilogramas de mamona, que daria um valor em cruzeiros de 1.200.000. Agora é o seguinte, existe um cálculo aí, pode ser feito, uma correção de valores para o dinheiro de hoje, pelo calculador do cidadão do Banco Central, e nessa calculadora a gente teria no valor corrigido para hoje, esse valor só do algodão, de 10.200.000 cruzeiros, daria hoje em real, calculado pela data de junho de 2020, de R$ 2.156.836,85. Eu não sei se está bem esse cálculo não, mas é o que diz aqui a calculadora do cidadão do Banco Central, certo? Pelo resultado da correção pelo IPC de São Paulo, tabela FIP. Agora sim, voltando um pouco mais para a gente ver a questão da produção, um exemplo. O que fala aqui nesse dado de 55, a gente tem o algodão, ele produzindo 90 mil arrobas, que seria 1.350.000 quilos, contra 3.600.000 quilos de milho. A gente pode ver a expressão monetária de um para o outro. O algodão sendo produzido em quilos, né, metade do que foi produzido em grãos de milho, a gente tem o valor em cruzeiros da venda, né, o dobro no algodão, para a gente ver a expressividade do algodão, né, na época.
E também, né, essa questão da produção do algodão no nosso município foi toda uma produção manual, né? E além de que o pessoal ele adquiria essa semente, eles faziam a compra, e a seleção deles das plantas era aquelas que mais produzia, né? Que tinha maior produção, eles já selecionavam aquela semente para poder plantar no outro ano de produção, etc.
Agora, tudo que é bom, como tem um fim, né? Ou pelo menos a gente teve uma escassez, que a gente viu ao longo do tempo, isso a âmbito nacional, estadual e em Nova Russas, a expressão do algodão, ela sofreu vários danos, né? De acordo com o mercado mundial, ou com a seca vivida, ou com as pragas, né? Infelizmente, na época de 80, ali por volta de 1985, chegou uma praga conhecida como bicudo aqui, que tornou inviável a prática do algodão, certo? Então foi por isso que Nova Russas hoje nós não vemos todo mundo plantando algodão como antigamente, que era um material muito bem vendável, né? E todo mundo que se lembra fala muito bem do algodão. A gente tem até uma música do Luiz Gonzaga que fala que o Nordeste era o líder na produção do ouro branco. Foi relatado pra gente que mesmo depois da chegada do bicudo aqui, os Os agricultores pelejaram por muito tempo ainda, até que eles viram que não tinha mais condições, e foi onde chegou assim a derrocada do algodão mesmo ali. Ali, vamos supor, depois de toda a peleja ali pela década de 90. Mas não se espantem, por incrível que pareça, Nova Russas ainda produz algodão, certo? A comunidade do Irapuá, ali no Morro Agudo, e mais umas duas localidades. E eles fazem parte de uma associação, que se eu não me engano é de Tauá, onde esse algodão que eles produzem, eu acho que todos são, Leonardo, orgânicos, que são recoletados por essa associação e já é destinado diretamente para a França, esse algodão. Mas ainda assim, continuam produzindo algodão, e não o algodão mocó, que a gente falou que era amplamente, a cultura que era amplamente utilizada aqui antigamente, que diz que ele durava até 10 anos, durava muito tempo, né? Esse algodão herbáceo que eles plantam hoje, que é a cultura, eles plantam e já, quando eles colhem, eles já tiram a planta, principalmente para tentar evitar a reprodução do bicudo, né?
Meu, o bicudo, ele é uma praga do algodão. O nome científico dele é Antônimos Grandes, certo? Ele causa prejuízo à cultura do algodão e nas Américas ele é considerado das principais pragas para a cultura. O que torna-se ele bastante ruim, né? Porque quando termina o ciclo vegetativo do algodão, ou seja, o subdesenvolvimento dele, essa praga ele possui a característica de migrar para abrigos naturais, né? Onde ele permanece em diapausa por um período que pode variar em até 180 dias até o novo ciclo da cultura. O agricultor, quando ele lá no campo, como é que ele identificava que a planta dele estava com o bicudo? A praga, ela ataca os botões florais, flores e maçãs, provocando a queda anormal, né? E no caso das maçãs, estas podem não abrir, né? Então, a planta atacada tem um bom desenvolvimento, porém os órgãos reprodutivos dela são danificados, né? O que favorece a queda da produção e a perca na qualidade do algodão colhido, né? E hoje já foi desenvolvido controle para o bicudo. Né, existem alguns tipos de controle bastante interessantes, como, por exemplo, a eliminação dos restos culturais, a catação dos botões florais e maçãs caídas. Né. Tem também a questão do plantio isca, que você planta aproximadamente um mês antes do plantio para atrair os bicudos eliminados utilizando inseticida antes do plantio definitivo. Né. E o mocó, infelizmente, ele é bastante complicado conciliar ele com o bicudo, por ser uma planta perene, ele vai sempre ter aquela produção de maçãs, então sempre vai poder ocorrer bicudo. E com o herbáceo, por ele ser anual, vai ter um período que não vai ter algodão, que você colhe e vai retirar ele do campo. Então vai meio que obrigar essa praga a entrar em diapausa, que nada mais ela diminuir a sua atividade biológica, diminuindo assim sua reprodução e facilitando também o controle, né?
Ei, mas fala para nós aí da teoria da conspiração do bicudo aí.
Bem, o bicudo ele surgiu em outros países, né? Por exemplo, nos Estados Unidos já havia relato deles. E ele chegou no Brasil primeiro na região sudeste. E em poucos dias, cerca de 2-3 dias, quando chegou na região sudeste, veio para o nordeste. Só que fica o questionamento assim, como é que um inseto consegue se deslocar tão rápido de 2-3 dias, região sudeste, para vir aqui no nordeste, né? E existem várias teorias, né? Que é relacionando que por nós produzir aqui o mocó, que é o algodão que ele não necessita de tanto cuidado quanto hoje, que é o produzir mesmo, que é o herbáceo, que é o anual, prejudicou bastante a nossa produção. Porque lá no sudeste, a produção deles se dá mais no anual, mais no algodão herbáceo. E tem essa teoria, dizem que alguém trouxe para o Brasil e alguém do Sudeste chegou e trouxe aqui para o Nordeste. Então fica aí para a gente refletir.
Ei, mas dizia também que o algodão que nós produzimos por aqui era de maior qualidade que o dali do Sudeste, não era?
Isso, para ele apresentar um tamanho da fibra maior. Então isso dava essa questão para o algodão. E além do nosso ser mais lucrativo, né? Porque quando você tem menos cuidado com a planta, o seu gasto com insumos e mão de obra é reduzido, então sua margem de lucro aumenta, né?
Ah, só para deixar claro aqui, o algodão ele era colhido com caroço, certo? E ele era vendido com caroço. E essas empresas que nós falamos aí, como Casa Machado, Algodoria Gomes, elas que descaroçavam o algodão lá. Os proprietários, eles só descaroçavam o algodão se eles fossem selecionar aquele capucho mais bonito, né? Para poder eles mesmos ter a seleção deles, que o Leonardo falou aí no passado, e para eles poderem confeccionar a rede, roupa ou alguma coisa para eles mesmos que eles produziam em casa. Ei, mas e no contexto nacional hoje, como é que se encontra o algodão? A gente continua produzindo? Parou? Como é que é?
Apesar de todas as nossas dificuldades, hoje nós continuamos produzindo esse algodão. Hoje os estados brasileiros que mais produzem, se destacam na produção, né? É Bahia, Goiás, Paraná, Piauí, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. E características, eles têm as características de produção de sequeiro, ou seja, que a produção depende da chuva. E nossa produção, nossa produtividade, melhor dizendo, ela se equipara com países que irrigam, como por exemplo China, Estados Unidos, Índia e Paquistão. E nós estamos nesse top 10 de produção mundial de algodão.
Chegamos ao final desse episódio. Se você gostou, siga nas redes sociais.
Aproveite e deixe sua opinião no Facebook e no Instagram. Lembrando que a opinião de vocês, o comentário, é muito importante para nós podermos melhorar no próximo episódio e debater um tema.
Agradecemos a presença dos senhores e até a próxima.